ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, está no ar no Mundo da Bola, hoje com a minha apresentação e ao meu lado, nos comentários, Rodrigo Campos, um programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E agora, lembrando que você pode também participar do programa no Mundo da Bola, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Nacional, anota aí, ó, 21 97119966. Por enquanto, só mensagem de texto, hein, beleza? Já já a gente vai trazer também a possibilidade das mensagens de áudio. Vamos começar então esse No Mundo da Bola? E a gente começa o programa falando da seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior anunciou a lista de convocados para as partidas contra a Colômbia e a Argentina. Partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 20 e 25 de março. Luiz Ferreira acompanhou a entrevista coletiva e traz pra gente todos os detalhes. Boa noite para você, Luiz.
Boa noite, Lu. Tudo bem?
Beleza.
Tudo bem. Um grande abraço para você, Rodrigo Campos, nosso querido Jorge Brum aqui na mesa, rapaziada lá na Central Técnica. E, é claro, a você, ouvinte da Rádio Nacional, espalhado por todo o país. Vamos sem delongas, Luciano. Vamos à lista divulgada pelo Dorival Júnior, como você falou. Jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu tava lá. Hoje no Hotel Hilton, onde foi realizada, você viu, nós estávamos lá, inclusive acompanhando a entrevista coletiva do Dorival Júnior. E interessante que, ouvindo o papo com jornalistas, até conversando com alguns outros colegas, essa data FIFA ela é tratada como uma virada de página pela comissão técnica da seleção brasileira, inclusive, e é tratada também pela imprensa como assim, um grande divisor de águas. É tipo, ou vai ou racha, porque a seleção brasileira vai enfrentar talvez as duas seleções mais fortes do continente, foram finalistas da última edição da Copa América, a Colômbia vice-campeã, a Argentina campeã, ou seja, vamos ter aí dois grandes desafios para o Brasil. Mas vamos à lista, goleiros: Alisson do Liverpool da Inglaterra, Bento do Al Nassr da Arábia e Ederson do Manchester City. Aliás, o Alisson fez um partidaço ontem contra o PSG pela Liga dos Campeões.
Isso foi a melhor atuação da carreira
dele. Tipo, o PSG deu 25 chutes a gol e fez pelo menos umas 9 defesas difíceis. Defensores: do Dorival juntou laterais e zagueiros. Tá em ordem alfabética, tá, galera? Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal da Inglaterra, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do Paris Saint-Germain da França, Murilo do Nottingham Forest da Inglaterra, Wanderson do Mônaco e Wesley, aí a primeira grande novidade da lista do Flamengo, do Dorival Júnior, Wesley, lateral do Flamengo. Meio campistas: André do Wolverhampton, ex-jogador do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra, Gerson do Flamengo, Joelinton, companheiro do Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra. E aí, junto com o Joelinton, uma outra grande surpresa: o Matheus Cunha do Wolverhampton. Tá jogando muito, Matheus Cunha convocado como meio campista, hein? E o Neymar, aí outra novidade, o Neymar voltando à seleção brasileira depois de mais de um ano. E atacantes: Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton da Inglaterra, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Luciana, o Rodrigo, Jorge Brum também, todos os ouvintes aqui da Rádio Nacional. A gente está vendo que o Dorival Júnior convocou uma seleção sem um camisa 9. O Igor Jesus, inclusive, estava assim, um zum-zum-zum. Nosso estagiário não gostou muito, entendeu? De que o Igor Jesus estaria lesionado. Isso é uma coisa que se levantou durante o papo ali com a imprensa na CBF. Inclusive, ele mencionou-se também a própria questão do Lucas Paquetá, de que ele está lesionado, mas a gente sabe que o processo dele, por conta dos casos de aposta, a Inglaterra vai começar agora, a gente sabe que isso influencia. Então, não seria surpresa dele meter um atestado. Eu meteria o atestado. Mas tudo bem. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior, um dos trechos da coletiva, falando justamente do que ele pretende. Sem um camisa 9 de ofício, com jogadores muito leves, muito soltos. E ele fala até numa nova forma da seleção brasileira jogar. Vamos ouvir.
Eu quero uma equipe com movimentação, com mobilidade, sem muito uma situação em que não fiquemos posicionais. Eu acho que isso para mim seria fundamental, e independente dos nomes que forem a campo, podem ter certeza que nós teremos homens de definição, homens que, até porque todos esses atacantes aqui são jogadores que sabem fazer gols, que têm esse perfil, que têm essa condição, essa qualidade. O que nós precisamos é apenas a mudança de um comportamento, atacarmos espaço. Isso é fundamental. Às vezes, e a grande maioria dessas equipes não vem tendo um atacante de ofício. As grandes equipes do futebol mundial, se percebemos isso, são raras as que estão contando hoje com um centroavante de ofício, e mesmo assim o número de gols é um número considerável. É natural que isso tudo é trabalhado dia a dia, e na seleção vocês sabem muito bem que o espaço é mínimo entre a apresentação, desenvolvimento de um ou dois trabalhos para dois jogos. Mas mesmo assim, eu acho que pela condição e capacidade que nós temos, nós teremos aí condições de montarmos uma grande equipe com esses nomes que aqui estão. Confio muito naquilo que foi proposto.
É, o Dorival Júnior confiando muito naquilo que está sendo proposto, pelo que você vê também. Eu vou entrar em outros detalhes táticos, até para o nosso querido Rodrigo Campos comentar. E agora, obviamente, que uma das primeiras perguntas da coletiva foi sobre o Neymar. Neymar que está voltando, que é o grande cara dessa geração, independente se ele assume o papel de referência ou não, se ele quer ser o craque, quer ter a importância que um Messi tem na Argentina, que um Cristiano Ronaldo tem em Portugal, não, é o cara dessa geração. E o Dorival Júnior fala sobre esse retorno do Neymar para a seleção brasileira.
É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno, e que tenhamos aí um equilíbrio e uma regularidade nessas duas partidas, que serão muito difíceis, eu concordo, porém também para os nossos adversários. Eles terão uma seleção brasileira, se Deus quiser, muito bem preparada e em condições de fazermos aí dois jogos importantíssimos para esse momento e fundamentais para o alcance de nossa classificação.
Agora, esse é o técnico Dorival Júnior. Eu sei que está todo mundo prestando atenção, e todo mundo notou que o Dorival Júnior, entre os defensores, ele convocou o Wesley e o Wanderson para a lateral direita, e apenas o Guilherme Arana como lateral esquerdo, para o lado esquerdo da defesa. O Danilo, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz e o Murilo Marquinhos são zagueiros. Pelo menos o Danilo tem jogado como zagueiro no Flamengo agora, lá fazendo até uma baita dupla de zaga com o Léo Ortiz também convocado. Isso tudo faz parte, segundo o próprio Dorival Júnior, de uma nova maneira de jogo, de uma nova maneira de adaptação aos adversários que nós temos. Ele explica isso melhor agora.
Eu acredito que num primeiro momento nós estejamos buscando a consolidação da nossa classificação, para que depois nós possamos pensar em algo um pouquinho diferente. Agora, tudo é questão de tempo, tudo é questão de adaptação e de momento. Eu não preciso estar repetindo a todo momento, vocês sabem que grandes jogadores reunidos, eles encontram caminhos, desde que você proporcione tudo isso, você apresente soluções a esses atletas e consiga dirigi-los a tomarem as melhores decisões em campo. Essa organização, quando ela é consolidada, eu não tenho dúvidas que, taticamente melhorada, tecnicamente existirá uma evolução individualmente de cada um, que contribuirá para que coletivamente você encontre caminhos. Nós fizemos uma mudança radical em nomes dentro da seleção. E muitos desses jogadores aqui tinham poucos jogos atuando com a camisa da seleção, mesmo que já tenham tido algumas convocações. A estrutura da seleção, ela está mudando um pouquinho nesse momento. E para isso nós precisamos de um tempo um pouquinho maior. Tempo que nós não temos. Nós precisamos gerar resultados. E nós estamos em busca desses. Pode ter certeza.
Esse aí é o técnico Dorival Júnior. E Luciano, só para encerrar minha participação aqui por enquanto no programa No Mundo da Bola, eu entrei ao vivo mais cedo no programa Tarde Nacional, aqui da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com o nosso querido Cirilo Reis. Eu falei, pô, você... E falando da convocação da seleção, dando as primeiras informações, chamando aqui a audiência para o Mundo da Bola. Eu falei, galera, manda mensagem para o 21 97119 9966. Aí o Breno Pereira, lá de Petrolina, meu amigo, ele escreveu o seguinte: sobre a seleção brasileira, eu não sei se a seleção empolga o torcedor. Pelo menos para mim não empolga mais. O Neymar vai voltar para a seleção brasileira, no Santos ele joga muito, mas quando chega na seleção, eu quero ver se ele vai jogar isso tudo que ele joga no Santos. Duvido. Neymar pode ser o jogador mais caro que tem e que tem por aí, mas ele só joga bem em clube. Na seleção brasileira, ele não joga, não atua bem, e isso é um fato. O Breno Pereira tá na bronca com o Neymar e com a seleção brasileira, também fala que a seleção brasileira não mete mais medo em ninguém. Enfim, eu tô recebendo os recados aqui, tem gente cornetando o Breno lá de Petrolina, mande seu recado pra gente também, 21 97 119 9966, Luciana.
Tá certo então, Luiz Ferreira, que acompanhou aí essa convocação então do Dorival Júnior. Eu quero saber agora de Rodrigo Campos, né? A volta do Neymar era até certo ponto esperada pelas atuações que ele conseguiu fazer nesse retorno ao Santos. A chegada também do Wesley, que não chega a ser surpresa até também pelo futebol que ele vem apresentando. Ficou faltando alguém nessa lista para você? Rodrigo Campos, boa noite.
Muito boa noite, Luciana Zogabi, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, num todo eu gostei da convocação do Dorival Júnior, achei merecida a volta do Neymar à seleção. Ele já mostrou no Santos que ele quer. Ainda está longe de ser o Neymar que a gente espera, mas ele quer. E o Neymar, como qualquer outro craque, quando quer jogar, a missão acaba facilitando muito. Em relação ao Wesley, merecida a convocação do lateral do Flamengo, jogador que foi muito criticado pela própria torcida rubro-negra durante muito tempo, mas que evoluiu muito nos últimos jogos ou nas últimas rodadas, e acho que realmente essa convocação foi merecida. Talvez um centroavante, o Luiz Ferreira colocou muito bem, aquele número 9, isso a seleção não tem. Se o Pedro tivesse 100% fisicamente, não tenho a menor dúvida de que ele seria o nome. Jogador também do Flamengo, para mim, o melhor atacante do futebol brasileiro. Mas ele não está fisicamente bem, ele está afastado. Então teriam outras opções, não na mesma prateleira, não no mesmo quilate, como o próprio Igor Jesus do Botafogo, que fez um 2024 maravilhoso. Mas enfim, num todo, achei que foi satisfatória a convocação do Dorival.
É isso, e vamos poder, quem sabe, ver aí um duelo de Neymar com Messi, né? Já que o Brasil vai enfrentar também a seleção da Argentina. São dois jogos de muita importância, o Brasil que ocupa a quinta posição na classificação dessas eliminatórias, e quem está em quarto é justamente o primeiro adversário, a Colômbia. Ou seja, joga em casa com a Colômbia, vai jogar fora com a Argentina, o Brasil vai precisar aí dar o realmente mudar essa chave, como disse o Luiz, né?
Dois adversários perigosíssimos, a Colômbia e a Argentina. E essa coisa de jogar em casa, obviamente, é muito importante, mas não vai dar, pelo futebol apresentado pela seleção brasileira nas últimas exibições, um favoritismo ao Brasil jogando aqui em casa. Jogar na Argentina contra uma das melhores seleções do mundo, não tem como imaginar o Brasil chegar como favorito, como em outras oportunidades já chegou. Seleção da Argentina é forte, a seleção da Argentina tem excelentes valores individuais. Acho que o Brasil vai precisar melhorar muito em relação ao que vinha jogando para conseguir ter resultados satisfatórios nesta próxima rodada das eliminatórias, tanto contra a Colômbia como também contra a Argentina.
Tá certo, Rodrigo Campos. Chegou a hora do... Momento Estádio, hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O jogador da equipe de basquete do Bauru Basquets, Alex Garcia, entrou para a história do basquete brasileiro no jogo contra o Pinheiros. O jogador marcou a sua 1000ª cesta de 3 pontos. A bola caiu aos 11 segundos, no primeiro ataque do Bauru na vitória de 84 a 81. Novo Basquete Brasil. Alex arremessou 3.139 vezes para conseguir marcar 1.000 arremessos corretos nos 3 pontos, que corresponde a um aproveitamento de 31,8%. No Campeonato Mundial de Pariski Cross Country na Noruega, o brasileiro Christian Ribeira venceu a prova de sprint com um tempo de 2 minutos 52 segundos e 2 centésimos na final. O para-skatista se tornou o segundo brasileiro campeão mundial na modalidade. O outro ouro foi conquistado em 2024 por Aline Rocha.
Ainda falando de Christian Ribeira, o para-atleta nascido em Rondônia, falou também sobre a conquista na Noruega e agradeceu a torcida brasileira. Vamos conferir.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Christian Ribeira. Acabei de me tornar campeão mundial de esqui. Estou muito feliz. Hoje foi um dia inesquecível. A gente competiu na mesma pista que os Olímpicos, então foi bem diferente. Tinha muita torcida. Foi muito legal, senti bastante a energia do público, dos brasileiros torcendo. E queria agradecer muito aí pela torcida. E vamos, que agora o mundo é nosso.
Christian Ribeira nasceu com artrogripose, uma doença congênita das articulações das extremidades. Ele também compete no atletismo, nas provas de velocidade para a classe T54 de cadeirantes. E temos participação dos nossos ouvintes, né, Luiz?
Tem sim, mandar um abraço para o nosso Sérgio de Maricá. Estão convocando muitos jogadores do Flamengo só para valorizar o Flamengo vender. Sempre foi assim. Ih, rapaz, vai com calma. Aquele abraço para você, Sérgio. Tem mais um recadinho aqui, que é do Tonho de Boa Vista. Neymar, não, era melhor convocar o Gabigol. É o Tuinho, perdão, Tuinho de Boa Vista. Eu tô cego. Não vi o I antes do N. Então é o Tuinho de Boa Vista, Roraima. É, lá do. Fala de. Depois eu vou decifrar aqui com calma, meu querido Tuinho. Era melhor levar o Gabigol. O Pedro, meu querido, infelizmente está machucado. Mas como o Rodrigo Campos falou, o Pedro é um 9 que se encaixa nessa seleção brasileira. Obrigado, galera, pela participação.
Você também pode participar mandando a sua mensagem no WhatsApp 21 971 199966. Bom, vamos falar de Copa do Brasil. Fluminense venceu Caxias fora de casa por 2-1 e se garantiu na terceira fase da competição. Repórter Rodrigo Ricardo traz toda a repercussão da partida pra gente. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O Flu avançou para a terceira fase da Copa do Brasil depois de derrotar nesta quarta noite o Caxias do Sul por 2-1, dentro do estádio do time gaúcho. Mano Menezes, que também é gaúcho, de Passo do Sobrado, analisou a vitória do tricolor carioca.
O mais importante de tudo é, sem dúvida nenhuma, a classificação, sempre a primeira classificação. Depois de um jogo que nós poderíamos ter feito uma margem mais larga pela produção ofensiva da equipe, pelos gols que perdemos, na minha opinião. Mesmo assim, fizemos o 2-0, mas logo em seguida deixamos o Caxias entrar no jogo, né? Que é uma coisa que você tem que evitar. O estádio estava tranquilo pra gente, aí fez o 2-1, aí o estádio se inflama, aí ajuda, aí começamos a errar um pouco e a gente deixou, na minha opinião, um pouquinho de displicência no acabamento das jogadas.
A noite também foi histórica para o artilheiro Germán Cano. O argentino marcou os 2 gols da vitória e, vestindo a camisa do Flu, chegou à marca de 101 gols dentro do estádio Francisco Stedley, também conhecido como Centenário. Mano Menezes falou da produção ofensiva do seu time, que fez 14 gols nos últimos 3 jogos.
Pode ver que as oportunidades que estiveram à nossa disposição também estiveram nos pés de vários jogadores, tiveram em área, estiveram em Serna, teve em Canóbio e teve no nosso maior artilheiro, que é o Cano, que que hoje completou 101 gols com a camisa do Fluminense, a quem parabenizamos aí e estamos muito felizes dele ter voltado a marcar gols e por coincidência fez o centésimo gol no Estádio Centenário, né?
O Flu agora aguarda o sorteio da CBF para saber o adversário da próxima etapa na Copa do Brasil. Domingo, às 18h, o Clube das Laranjeiras enfrenta o Volta Redonda no Raulino de Oliveira pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Flu venceu por 4-0. O tricolor pode perder por até 3 gols de diferença, que se classifica para a final do Carioca. Uma última do Flu. O presidente Mário Bittencourt será o chefe de delegação da seleção brasileira nos jogos contra a Colômbia e a Argentina. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR, trazendo então aí as notícias do Fluminense, que parece que nesses últimos jogos engrenou, né? Fazendo muitos gols, conseguindo já a classificação praticamente, né, antecipada aí do Carioca depois desse 4-0 e agora também se classificando para a terceira fase da Copa do Brasil. Como é que você está vendo esse Fluminense desse momento, Rodrigo Campos?
Mas muita expectativa positiva. O time cresceu muito, o Mano Menezes. Eu até tenho algumas restrições normalmente ao trabalho dele, mas parece que ele tem um grupo nas mãos e o Fluminense tem excelentes valores individuais e uma organização tática muito interessante. É aquele time que faz um e não se contenta com esse único gol, o que é bem diferente normalmente da postura do Mano Menezes. E isso é interessante, talvez ele tenha se reciclado. Fluminense é um time que joga na vertical, tem o Arias, tem o Cano, tem o Ganso voltando, tem outros grandes jogadores, e eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma temporada 2025 muito interessante.
E falando de Libertadores, o Corinthians foi atropelado pelo Barcelona de Guayaquil ontem no Equador e agora precisa de uma vitória por 4 gols de diferença para avançar para a fase de grupos. Bastante pressionado, o técnico Ramon Dias afirma que é preciso manter as esperanças, mas reconheceu a superioridade do Barcelona.
Não vamos a perder a esperança neste momento, porque
o equipe. O que fica é que não vamos perder a esperança neste momento. A equipe conseguiu a classificação para a Libertadores depois de tantos anos e realmente nos superaram em todos os sentidos. Parabéns para eles, fizeram um grande jogo e temos que aceitar. Estivemos bem na parte tática no primeiro tempo, mas não fomos tão pulsantes no ataque como normalmente somos. E precisamos aceitar isso.
Aí arriba, pero bueno, quando o equipe te supera, hay que aceitar.
É, tem que aceitar realmente, porque foi um atropelo. E o Corinthians que sempre tropeçando na Libertadores, né?
Foi uma das atuações mais apáticas do Corinthians nos últimos 3 meses. Lamentável, e agora a situação não está irreversível, mas está muito difícil, Lu.
Pois é, e o Bahia vai estrear na terceira fase da Libertadores a partir de 9h30 da noite de hoje contra o Boston River, no Estádio Centenário de Montevidéu. O tricolor de aço vem de derrota para Jacuipense dentro de casa nas semifinais do Baianão. E o volante Jean Lucas quer que a equipe aprenda com os erros cometidos no final de semana.
Eu acho que a intensidade de jogo, né? Eu acho que a gente não pode deixar baixar a intensidade, a concentração e continuar competindo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá contra eles, mas a gente vai totalmente focado para a gente fazer um grande resultado e trazer o jogo para a nossa casa.
Jean Lucas também destaca as qualidades do Boston River.
Sabemos que eles já jogaram Libertadores, já jogaram Sul-Americano. É uma equipe que está acostumada com esse time de tipo de campeonatos. Eu acho que a gente tem que estar sempre focado. Nosso objetivo que é ir lá fazer um grande jogo, fazer um grande resultado para a gente vir para a nossa casa, ao lado da nossa torcida, para conseguir a classificação.
Tá aí então o Bahia, que diferente do Corinthians, pegou um adversário mais forte no primeiro momento, agora pega um adversário na teoria um pouco mais fraco. O Corinthians foi o inverso, mas o Corinthians se complicou nas duas vezes, né?
É verdade, e o Bahia não se complicou a primeira vez, poderia até ter vencido lá o The Strongest, que jogou a partida quase inteira com um homem a menos, mas a altitude prejudicou. Chegou aqui, fez o dever de casa, venceu com tranquilidade. Hoje é o tipo do jogo que a gente fica com dificuldade de analisar, porque o adversário a gente tem poucas informações. Mas as informações que a gente tem do Bahia é que é uma equipe que está crescendo e o Rogério Ceni, colocando esse time para jogar do jeito que jogou da última vez, tem boas possibilidades de voltar com um bom resultado.
Luciana, é informação do tênis, o fenômeno brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, ele estreou bem no Master 1000 de Indian Wells, lá nos Estados Unidos. Ele venceu Jacob Fairley, da Grã-Bretanha, por 2-7-1, 6-2, 1-6 e 6-3. Ele agora aguarda o seu próximo adversário no Master 1000 de Indian Wells.
Tá aí, João Fonseca, fazendo história no tênis. Bom, chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E nesse melhor da rodada, a gente destaca a grande vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. O repórter Rafael Monteiro traz pra gente as informações da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco bateu o Nova Iguaçu por 3-0 e avançou à terceira fase da Copa do Brasil. A partida foi realizada no estádio Nilton Santos. Logo após o jogo, o técnico cruzmaltino Fábio Carilli falou sobre Felipe Coutinho, que marcou 2 gols na partida.
Nós, como comissão e todos os atletas, temos que potencializar tudo aquilo que o Coutinho pode nos dar. Né? Achar o melhor espaço do campo que ele gosta de jogar. Tenho conversado muito com ele, né? E a gente dá esse suporte para que ele possa desenvolver o melhor, porque ele estando bem, com certeza o Vasco vai estar bem dentro de campo. Então é um trabalho nosso de ocupação de espaço. E com esses 3 jogadores que chegaram, né, o Garré também trabalhando pela direita, tem muito controle de bola, um jogo combinado muito bom também, vai fazer com que nosso meio de campo jogue mais, vai fazer com que essa bola fique mais à frente, né, jogadores que prende, que o adversário não dá o bote, tenha calma, porque sabe que se for, fica para trás. Isso é muito importante, a gente segurar um pouquinho mais essa bola no campo ofensivo, e esses jogadores têm essa característica, cada um com seu modo de jogar, mas todos têm essa característica.
Carilli também falou que deve ser trabalhado para o confronto com o Flamengo no sábado.
Preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. A gente tem que saber controlar, não pode ganhar 4 cartões amarelos no primeiro tempo. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Então, sem bola foi muito bom, com bola a gente deixou a desejar, apesar de a gente ter criado algumas oportunidades. Né? O jogo não foi de tantas oportunidades, no primeiro tempo as nossas foram mais claras que a do Flamengo. Então, primeiro é isso, recuperar bem, potencializar em cima de reuniões e conversas, mas principalmente o mental. Quero mudar, a gente não pode se abater com o gol faz parte do jogo. Né? Tomou o gol, continua, segue. O jogo, nós nos preparamos para fazer gol e não tomar. O adversário também, daqui a pouquinho o adversário pode sair na frente e aí parece que a gente desmorona. É mais mental e a gente saber que são 90 minutos, né? Todo jogo são 90 minutos. Então a preparação a partir de amanhã começa mais nessa função, porque eu não vou ter intensidade nenhuma de trabalho. Não tem como ter intensidade de trabalho para um jogo de sábado.
O Vasco vai encarar o rival pelas semifinais do Campeonato Carioca, às 5h45 da tarde no Maracanã. Como o primeiro jogo no estádio Nilton Santos, os rubro-negros venceram por 1-0. Os comandados de Carilli precisam de uma vitória por 2 gols de diferença. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Bom, nessa linha do mental, uma coisa é certa, o Vasco chega com um mental diferente depois dessa vitória contra o Nova Iguaçu. Dá pra chegar mais confiante pra esse confronto, Rodrigo?
Mais confiante, com mais moral, venceu e convenceu. Fez um excelente primeiro tempo, tirou o pé do acelerador no segundo tempo sem puxar o freio de mão. Acho que o Vasco chega em boas condições para enfrentar o Flamengo, mas continua achando o Flamengo muito favorito nesse próximo confronto.
É isso, jogo que você vai acompanhar também aqui na Rádio Nacional. Valeu, Rodrigo Campos.
Beijos, Lu.
Até amanhã. E temos mais ouvintes?
Só para encerrar, temos sim, Luciana, no 2197-119-9966. A gente encerra mandando aquele abraço para o Antônio Lima, de São Luís do Maranhão. A seleção brasileira está muito bem representada. Essa opinião do Antônio Lima. Beleza, Lu?
Beleza, e a gente encerra esse programa relembrando o golaço de Felipe Coutinho em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Valeu, Luiz. Valeu, Brum. Valeu, ouvintes.
O Gol Nacional. André Luiz Mendes.
senão complica. A bola tá ali pro Piton, na canhota, vem levantamento, pelo banco do gol, bola move a reta, vai subir, subiu, se vem com ele, sou o Bodebeira, atrás, Coutinho, golaço! Golaço, 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 Felipe, Felipe, Felipe Coutinho, que pintura que ele assina, que obra-prima maravilhosa do Nilton Santos, lá do meio da rua, ele ajeitou, colocou suavemente no tambor, girou o tambor, apertou o gatilho, mandou o aço, mas a bola entrou na...